Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estou aqui representando a Rimini Street. Eu sou Hélio Matsumoto, CTO América Latina da Rimini. E vamos falar hoje um pouquinho sobre o futuro do RP. Acho que 10 em 10 empresas usam RP e têm questões em relação ao RP. Problemas ou não, inseguranças ou o que vai acontecer no futuro. Então, vou dar um pouco da nossa visão sobre o futuro do RP. Bom, vamos falar um pouquinho de história. Mas não vou me alongar aqui, tá, gente? É só para resgatar um pouquinho quando que nasceram os RPs como a gente conhece hoje, né? Então, lá nos anos 60, foram os primeiros grandes sistemas computacionais, baseados em mainframe, muito centralizados, né? Anos 90, a gente já viu essa coisa do client-server, né? Então, deixou que se tudo centralizado e virou algo mais distribuído. E como tudo na tecnologia depois, tudo é cíclico, né? Vai e volta. Ano 2000 a gente voltou, né? Começou a era da com, os primeiros portais web. 2010 era cloud. De novo, né? Centralizou. Então a gente foi, voltou. Tá? E agora a gente está falando, né? Em 2020, começaram as LLMs, agora os agentes. Então começa essa discussão enorme de o que que isso vai impactar nessa história? Como que vai ser essa história escrita daqui em diante? Tá, com agentes e tudo que está acontecendo. Tá. Bom, quais são hoje, acho que, as grandes dores desse modelo que vem aí desde 2000, 2010? Tá. Primeiro, os sistemas são muito complexos. Né? E quanto maior a empresa, quanto mais processos, quanto mais áreas, mais complexo ele fica. Por ser complexo e por ser uma arquitetura antiga, ainda uma arquitetura monolítica, não uma arquitetura modular, ele fica muito pesado. Né? Bancos de dados enormes, muita linha de código, tá? Muito inflexível também, precisa de muita customização para fazer as coisas. Diferente dos sistemas que nasceram na era cloud, né? São cloud native, os ERPs antigos, eles tinham a linguagem de programação praticamente, né? Então, tudo que você ia fazer dependia de código. Né? Hoje, se você quem usa soluções SaaS, você muito mais parametriza do que escreve código. O código acaba sendo o último caso, né? Nos RPs, não. O código normalmente é a primeira opção. Tá? E por ele ser pesado e por ele ser muito lento, né, ele acaba sendo muito reativo. Tá? Então, é normal a gente chegar nas empresas hoje que têm RPs muito complexos e deparar com situações em que tem lá um backlog de coisas para ser feitas no RP. E o negócio, né, todas as áreas de negócio brigando, discutindo para falar, pô, gente, quem vai fazer primeiro? Porque a velocidade de produção dessas mudanças não é igual à velocidade que o business precisa para atingir essas mudanças. Tá? Isso gera um problema enorme, né, gente? As empresas muitas vezes não conseguem inovar por causa do RP, não conseguem lançar novos produtos, tá? Perde time to market. Tá? Então não é só o custo do desenvolvimento que fica caro, mas também o custo da oportunidade de mercado que você está perdendo por não ter essa velocidade. Bom, então aqui é bem alto nível, gente. Como que tá, como que nasceu, né? O ERP nasceu para ser lá o sistema único da empresa. Tá? Então ele tinha todos os domínios de negócio dentro de um sistema: finance, HR, CRM, supply chain, por aí vai. Tá? E a ideia era: você só precisa desse sistema para rodar a sua empresa inteira. Esse era o conceito. O que começou a acontecer, né, de uns anos para cá? Prefiro quando começaram a aparecer sistemas SaaS e cloud. Né? Começou a ter um desmembramento, começaram a sair coisas do RP e começaram a nascer sistemas mais especialistas. Então aqui, sistema de HR, muito comum hoje em dia, né? Não está mais dentro do RP. Sistema de CRM, gente, hoje em dia, né, tem muitos CRMs poderosíssimos, então isso também acabou saindo do RP. BI, né? Tem plataformas super sofisticadas de BI. AWS, Microsoft, Google, muita coisa na nuvem, né? Então isso também já saiu do RP. Não que o RP não seja uma fonte de dados importante, mas não está mais nele a questão do BI. Né? Procurement também, esses outros exemplos. Mas depois, o que acabou acontecendo, né? Outros sistemas também estão começando a sair de dentro do RP. Tá? E além de sair, eles estão se desmembrando, né? E se especializando mais ainda. Então, é comum você ver lá uma empresa que tem lá um sistema de HR, mas a folha está em outro sistema, E a parte de travel expenses está em outra. Tá? É bastante comum, principalmente em empresas maiores. Né? Então, você vê que tem uma tendência de cada vez mais as coisas saírem do RP e virem para sistemas especialistas. Né? Mesmo só lá, sales, distribution, market automation, pricing. Né? A gente começa a ver isso crescendo. O que vai acabar eventualmente acontecendo no final é que, né, o RP vai acabar virando talvez só o finance ou o finance mais algum outro módulo, né, e a empresa vai ter que lidar com essa complexidade de sistemas. Tá, e o que isso acarreta para o futuro? Né? O que a gente precisa para poder operar um sistema desse? Tá? Primeiro de tudo, eu tenho vários sistemas, não tenho mais um só, então eu tenho dados espalhados, então eu preciso de governança desses dados. Importantíssimo. Né? Preciso governar modelo, né? Versões, integrações. Gente, mudou, atualizou um software de HR. Ele está conectado com quem? Está conectado com a Folha, está conectado com o sistema de viagens, está conectado com o Finance, vai dar algum problema, vai quebrar uma integração, vai parar de funcionar o processo. Tem que ter uma gestão aqui, não dá para sair trocando versão à toa. Tem que governar os processos para evitar processos manuais, para evitar duplicação de processos. Né? Quando a gente tem vários sistemas, é muito comum aquele sombreamento. Né? Tem um processo que você pode fazer no sistema X, mas pode fazer no Y também. Né? E às vezes acontece de tá acontecendo nos dois. Né? Esse é o pior cenário. Aí começa a ter o mesmo processo acontecendo em dois, três sistemas em áreas diferentes. Tá? E aí não precisa nem falar, a eficiência, né, disso acaba. E tem a governança econômica. Né? A gente precisa entender se esse modelo todo complexo, né, ele para em pé. Ele pode ser ótimo para o business, traz as melhores soluções, a gente chama de best of the breed e tal, mas isso é sustentável economicamente, isso tem um ROI positivo. Tá? Então tem todas essas questões que precisam ser olhadas. Né? O que a gente olha dentro desse cenário? O que vai acontecer com o tradicional ERP? Né? Primeiro, ele vai ser cada vez mais invisível. Tá? E aí acho que entra muito forte o que a gente tem falado de LLMs e agentes IA. Né? Porque o RP vai começar cada vez mais a ser grudado no IA ou IA nele, tanto faz. Então, a gente vai cada vez menos ver as telas, né, que a gente está acostumado a utilizar para interagir com o RP. Tá? Você vai começar a conversar com assistentes, com bots, isso já é bastante comum, né, para efetuar alguns processos de negócio. Né? E agora, com as LMs conectadas com agentes, eventualmente ele vai fazer o processo para você. Você não vai ter que mais ficar entrando numa telinha e ficar tentando adivinhar que campo que você precisa preencher para fazer um processo. Você vai lá, vai começar a conversar com a IA, vai falar, minha necessidade é essa, eu preciso transferir material X do CD Z para o CD Y. E ele vai te dar as opções, falar, oh, não tem nesse CD, mas tem no outro, né? Vai demorar tanto tempo a mais, tem esse custo de frete, e você escolhe as opções e ele efetua aquele processo para você. Tá. Isso vai facilitar muito também hiperpersonalização, né, gente? A gente fala muito de hiperpersonalização, mas a gente já está falando muito de hiperpersonalização desde o passado, né? Que eu ficar parametrizando um monte de dado e tentando customizar a experiência, tá? Quando a gente vai para o nível de interação de LLM, aí a hiperpersonalização já é automática, né? Porque cada um pergunta de um jeito, tá? E a LLM nem sempre vai se comportar exatamente, porque ele não segue um script. Né? Ele tem um volume de dados onde ele foi treinado, ele tem um contexto que foi ensinado para ele, e baseado nisso, ele vai orientar o usuário. Tá? Então as interações vão ser diferentes. Às vezes, a mesma coisa que você vai fazer, uma segunda vez, ele talvez faça uma pergunta diferente, porque ele aprendeu algo mais sobre aquele processo. Tá? Então, a hiperpersonalização não vai ser mais forçada, ela vai ser automática, né? E vai ser muito puxado pela inteligência da IA. Tá? E os dados centralizados, né? Mas aí volta o desafio da governança. Tá? Cada vez mais modelo de licenciamento por uso, né? Então essa questão de modelo de licenciamento por usuário, por módulo, né? Cada vez mais as empresas estão fugindo disso e tentando buscar o licenciamento por uso. Lembrando, né, gente, aqui tem um paradoxo. Tá? Quem já passou pela era da nuvem, né? Do cloud first, vamos todo mundo para a nuvem, né? Também saiu do modelo de CapEx, custo mais previsível, para o modelo de consumo. Né? E isso nem sempre deu certo. Tanto que tem muitas empresas repatriando workloads. Porque o modelo por uso, se você não tiver uma boa governança financeira, isso aqui, isso pode explodir, isso pode sair do controle. Tá? Então, acho que aqui tem entender que esse tipo de licenciamento pode ser mais justo para as empresas, porque eu não estou pagando por usuários que não estão utilizando o sistema, ou eu não estou pagando por módulos, né, que eu não utilizo também, eu utilizo muito pouco, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado, né, com quanto esses volumes estão sob controle e esse custo também. Tá? E o termo, né, gente, ERP, né, Enterprise Resource Planning, né, gente, cada vez mais esse termo, né, deixa de fazer sentido. Tá? Esse termo é muito, muito antigo. Né? E segurança. Tá? Quanto mais... Quem trabalha com segurança sabe como é que é. Quanto mais automação, quanto mais processos que você facilita e você permite fazer em escala, né, mais risco de segurança. Tá? Então, aqui precisa muito, né, de plataforma, de controle, de governança de acesso, de permissões, para não acontecer desastres. Tá? Porque quando você permite que você faça muitas operações de forma automática, em curto espaço de tempo, e é isso que a IA permite, né, a gente está se expondo, porque é muito difícil você detectar a diferença do comportamento de um agente, né, por um vírus, ou por um ransomware, ou por um atacante. É, ele vai entrar e fazer coisas em escala também. Você está acostumado a fazer isso, como é que um behavior analytics vai diferenciar uma coisa da outra? É muito difícil. Tá? Então, aqui tem um desafio muito, bastante grande. Bom, e aí falando do agente que era, né, o que acontece com o nosso famoso ERP? Tá? É, o título é provocativo, mas não quer dizer que vai morrer. Mas ele vai mudar muito da forma como a gente conheceu. Né? Vai morrer como a gente conhece, vai mudar muito o papel dele. Tá? Ele continua sendo lá o nosso grande motor transacional, né? Muita gente chama de single source of truth. Né? As transações acabam acontecendo lá. Tá? E ele acaba sendo o ponto central ali onde as informações convergem. Né? Mas os processos muitas vezes não vão mais correr nele. Devem correr em outros sistemas ou até em agentes ou em LLMs. Tá? A IA, como eu comentei, vai passar a ser o operacional de tudo isso aqui. Né? Cada vez menos telas, interações estáticas, né? Cada vez mais interações dinâmicas, inteligentes, fluídas. É, muita coisa a gente começou a fazer agora por chat, mas muito por voz, por outros tipos de interação humana para facilitar. Tá? E cada vez menos interfaces engessadas que você precisa treinar o usuário. Né? Outra coisa importante que eu comentei, né, é essa inteligência contextual. Tá? Então, é muito importante você treinar as IAs com contexto. Tá? Muita gente está treinando IA que nem treina uma RPA. Tá, gente? Está errado. Né? Se você treinar uma IA igual você está treinando uma RPA, ela vai fazer o que a RPA faz. Né? Não é isso. Tá? Você está pegando um carro de corrida e está colocando para dar volta do quarteirão. Né? Você está ensinando errado e você está travando ela dentro de uma coisa muito mais limitada do que ela poderia fazer. Tá? Então é muito importante você ensinar o contexto e não cada etapa do processo. Tá? Eu ainda vejo muitas empresas fazendo isso. Obviamente a arquitetura tem que ser aberta, tem que ser API first, porque tem que conectar um monte de sistemas. Né? E o ERP vai continuar, o ERP e os outros sistemas de processo de negócio vão continuar sendo grandes fontes de dados, super importantes, né? E aonde a transação tem que finalizar. Não necessariamente todas as etapas dela precisam acontecer lá, mas ela precisa finalizar lá, senão vira uma bagunça. Tá. O que a Rimini fez, então, desde o ano passado, né, nesse caminho para essa era agentic? Acho que muitos de vocês conhecem a Rimini como uma empresa de suporte independente, né, alternativa lá a SAP Oracle, tá, e também uma empresa de managed services, ou AMS, como muita gente conhece. Né. Ano passado, a Rimini deu um passo muito importante dentro do seu portfólio de serviços e produtos. Tá. A Rimini fez uma parceria global com a ServiceNow, justamente porque a ServiceNow que nos procurou, né, a ServiceNow nasceu como uma plataforma de orquestração de processos e inovação, mas o primeiro caso de uso da ServiceNow foi a ITSM. Então, acho que muita gente aqui deve conhecer a ServiceNow como a ITSM. Tá? Mas a plataforma dela faz muito mais do que a ITSM. É uma plataforma criada para orquestrar processos. Há 2 ou 3 anos, eles vêm fazendo uma mudança forte no sentido de não sair do ITSM, né, mas não ser somente a ITSM. E ser uma empresa que automatiza processos de negócio. E quando a ServiceNow começou a fazer esse movimento, ela percebeu, porque quando você faz o ITSM, você não tem ERP, né? O ERP é o próprio ServiceNow, é o próprio repositório do ServiceNow, é ali que ele guarda as informações. Quando ele começou a fazer processo de negócio, ele percebeu que tinha que conectar no ERP. Tá? E aí ele comprou uma empresa que fazia, tinha conectores lá para SAP. Só que quando isso foi acontecendo na vida real, perceberam que não era tão simples. Né? Por que não era simples? A empresa criou vários conectores para o ERP, SAP e Oracle, mas ele criou conectores para o ERP standard. Né? É, alguém aqui usa o ERP 100% standard? Ninguém. Então, né, o ERP standard é, uma fantasia. Todo mundo customiza o ERP. Né? Você tinha que falar com esse cara com os seus Zs, com as suas tabelas e tables, com tudo que você foi customizado. E aí precisava de muito know-how de ERP para fazer essa conexão. Então, a parceria da Rimini com a ServiceNow nasceu justamente para isso. A ServiceNow procurou uma empresa que tinha muita experiência em ERP, né? Mas que não fosse parceira da SAP. Né? Por quê? Porque, gente, tirar processo do ERP não é o que a SAP quer. Né? Então, a ServiceNow entrou aqui numa linha, né, de enfrentar a SAP, não de ter um ERP para concorrer com eles, né? Mas de dizer, olha, você pode fazer seus processos de negócio em outro lugar, não somente no ERP. Tá? Então, foi por isso que nasceu essa nossa parceria. E a gente tem integração para qualquer tipo de sistemas de mercado. Tá? O que acontece com isso? A gente tem lá uma diversidade de sistemas. Né? Como eu comentei, tem uma complexidade de dados, muitos dados em vários silos diferentes. Né? Como é que eu coloco uma camada de interação, né, com esse, eu tenho aqui embaixo, muitas vezes dá duplicado. Tá? Então, a ServiceNow traz um conceito de Data Fabric, tá? Que é uma camada intermediária de dados, muitas vezes usando técnicas como Data Virtualization. Né? Então, você não precisa necessariamente copiar o dado, não precisa trazer o dado para outro lugar. Né? Mas eu normalizo o dado de uma forma que ele seja muito mais fácil de ser utilizado para quem vai desenvolver processos de negócio e vai desenvolver front-end. E aqui, assim, aqui o nosso trabalho entra muito forte. Por quê? Porque, cara, você vai pegar lá, por exemplo, o price no SAP, né? Gente, você passa por N tabelas, tem uma complexidade enorme. Cada empresa tem sua regra de price e tal. Né? Então não é simples. Mas uma vez que você resolveu essa complexidade e subiu lá no Data Fabric um campo chamado preço, né? Aí ficou fácil de ser utilizado por qualquer interface ou qualquer outro sistema. Tá? Então esse é um conceito, né, que a ServiceNow traz para fazer essa integração de dados. Óbvio, tem conectores para todos os principais sistemas de mercado, mas só isso não resolve. Tá? Só conectores não resolvem, né? Porque no fundo você quer trazer os dados. E aí o que acontece? Né? A gente vai ter um monte de agente conectado em todos esses caras. Tá? E muitas vezes, agentes falando com agentes. Né? Isso é inevitável, gente. Não tem como fugir. Todos os vendors aqui, ó, pode olhar, Salesforce, SAP, Workday, todos eles estão fazendo agentes em cima das plataformas deles. Tá? E aí, alguém... Quem vai orquestrar isso aqui, gente? Vocês não acham que precisa de uma plataforma para orquestrar isso? Esse monte de agente diferente, em domínios de negócio diferentes? Né? O agente é muito bonito quando a gente fala, vamos fazer um teste, vou chamar startup, vamos fazer com a gente, automatizar o negócio. Legal. Multiplica isso por 1000. Põe no dia a dia da sua empresa. Como que isso vai ficar? Tá? Então, esse também é outro ponto onde a ServiceNow, a gente avaliou muito, ele tem uma plataforma muito boa para orquestrar agentes de AI. Mais do que isso, eles têm uma abordagem agnóstica sobre AI. Tá? Eles têm o LLM deles, que está muito bem treinado para ITSM, etc. Mas eles também têm o Bring Your Own LLM. Então, você pode ter agentes de AI do Gemini, do ChatGPT, tá, da Microsoft, e ele vai conseguir orquestrar todos eles. Tá? Então, com isso, você passa a ter um lugar único onde você tem visibilidade, governança, tudo aquilo que eu comentei lá no começo, segurança, né, você consegue ter dentro de uma plataforma única. E que, além de tudo, ela vai ser a sua plataforma de interação com o usuário. Seja tela, seja conversacional. Tá? E o mais legal é que, além de tudo, você tem uma parte muito poderosa, né, que é a parte do fluxo do processo. Né? Gente, processo de negócio é um fluxo. Tá? Como que a gente, como que no ERP você programa o fluxo de negócio? Você faz código. Né? No SAP você faz ABAP. Tá? Gente, isso é super improdutivo. Né? E para quem já foi desenvolvedor, você sabe como é pegar o código de alguém que tem um processo lá de 40 etapas, imagina? E você tentar mudar lá, achar o código e mudar uma etapa do processo. É um pesadelo. Né? Na ServiceNow, não, você consegue fazer de uma forma visual. Então é muito fácil você dar manutenção, é mais muito fácil você criar. Ele tem até um que a gente chama de Now Assist, que você fala com a LLM e fala, meu, me desenha um processo assim. E você vai dando prompt e ele desenha o processo para você. Depois você pode lá interferir no processo. Tá? Ele tem uma camada de experiência que já é toda low-code. Né? E a ServiceNow é líder no quadrante mágico do Gartner low-code. Nessa disciplina específica também, ela está lá brigando com os grandes players de low-code. Tá? E tem toda essa camada de integração com qualquer sistema que você tem. Né? Então, o conceito que a gente está trazendo é, não precisa sair trocando todos os seus sistemas atuais. Trocando o teu RP, trocando o teu CRM, atualizando. Né? Cara, todo mundo já gastou um montão nisso aqui. Tem um investimento enorme. Né? Quem customizou o SAP, a gente tem milhões de linhas de código ali. Tem uma regra de negócio ali super complexa, que é o segredo da tua empresa. Né? O que você ganha jogando tudo isso fora só para atualizar o sistema? Eu já vi de muitos clientes, amigos meus, inclusive, né, que gastaram lá 2-3 anos para atualizar o sistema, foi para a versão mais nova e falaram, e aí, o que mudou? MM, FI, mudou nada. Tem uma telinha mais bonitinha. Né? Qual foi o valor para o negócio? Nenhum. Tá? Então, acho que a nossa provocação aqui é muito no sentido de, cara, existem formas de você melhorar a vida do usuário, né? E aqui a gente está falando um pouco, como eu comentei, né, de cada vez o RP ser invisível, né? E você colocar uma camada moderna, inovadora, com LLM, né, com interface moderna, responsiva, tudo, sem você trocar tudo. Tá. Aqui é um case, eu vou passar rapidamente, mas a gente fez, esse foi o nosso primeiro case global, e foi no Brasil, né, dessa nova plataforma, da ServiceNow conectada com, no caso, era um SAP ECC. Tá? Foi para a Apsen Farmacêutica. A Apsen estava no momento de vai para o Rise, não vai, moderniza, não vai. Eles avaliaram opções. O próprio CIO comentou, poxa, eu vi lá o Rise, mas o Rise, né, o RP do Rise ainda é o S4, que já é um RP que tem 10 anos. Né? O front-end, né, do BTP é o Fiori, que é um... Que é uma interface já antiga, né, uma linguagem de desenvolvimento de interface antiga, que não pegou muito, né, o pessoal usa pouco e só usa para SAP. Tá? Então ele falou, poxa, eu não consegui enxergar o valor, de, né, não seria para minha modernização, ele começou a buscar alternativas, e ele encontrou a ServiceNow, esse foi o nosso primeiro case, esse aqui foi o primeiro piloto, a gente fez como ele queria experimentar a tecnologia, falou, vamos fazer um piloto de um processo, se der certo, eu faço o rollout disso. Tá? Então era um processo de transferência de materiais. Foi um processo que antes era feito todo no manual e agora ele foi todo automatizado dentro do ServiceNow. Né? E a gente automatizou esse processo inteiro, que antes era e-mail, planilha, em 2 semanas. Tá? Tanto o desenvolvimento dos conectores com SAP, quanto o desenvolvimento de todas as telas, todo o workflow, toda a interface. Então ele é bastante produtivo. Né? E a nossa abordagem aqui para esse tipo de projeto, né, é a abordagem ágil. Tá? Então, assim, cara, não precisa trocar sistemas atuais, roda em cima dos seus sistemas, né? Comece a fazer essa inovação de uma forma incremental. Começa com um processo, depois 2, depois 3. A Appsen hoje já tem 70% dos processos de negócio deles dentro do ServiceNow. Tá? Mas uma jornada começou lá atrás, né? Hoje tem lá um backlog, tem 3 ou 4 squads em paralelo fazendo essa automação. E um backlog lá, acho que hoje tem 80 e poucos processos para serem colocados lá dentro. Né? Não trocou nenhum sistema. Tá? E está fazendo essa mudança de uma forma incremental. Né? Ah, tem um processo novo que mudou? Já aproveita e refaz ele na plataforma nova. Tá? Então, não precisa também parar a empresa para você, né, refazer o processo. E aí, que a gente... Aí muita gente fala, poxa, mas a gente queria... A gente vai ficar sem suporte da SAP se a gente não trocar a versão. Né? Eles estão empurrando a gente para a nuvem e tal. Então, ou alguns falavam, não, eu estou em momento tech refresh, eu preciso trocar as máquinas, né? E eles vieram lá com a Amazon está dando um caminho de dinheiro para ir para a nuvem, levar meu SAP para a nuvem. Né? Aí já vai junto lá para a nuvem da SAP. Então, olhando para isso, nós resolvemos criar uma alternativa. Né? Para quê? Para que você possa permanecer com o teu sistema atual. Tá? A RIMI garante, pelo menos, no mínimo, por contrato, 15 anos do suporte, tá? Na sua versão atual, então você não precisa atualizar a sua versão, com a reforma tributária inclusa, tá? Então você não precisa se preocupar com a reforma tributária, está tudo incluso no item de suporte. Nossa oferta é modular, você pode escolher, eu quero só o suporte, Helio, não, eu quero só inovação com service now, né? Não, eu quero ir para a nuvem, tá? Mas dentro da nossa parceria para levar para a nuvem, a gente consegue o mesmo tipo de crédito que a SAP te oferece quando vai para o RISE. Tá? Só que com um detalhe importante, que talvez muitos não notaram. Quando você vai para uma oferta RISE, você está trocando as suas licenças perpétuas por licenças subscrição. Tá? Eu faço a brincadeira, o pessoal fala, gente, que nem você tem o seu apartamento, né? Aí chega o corretor e fala, olha, me dá teu apartamento e você mora aqui de aluguel. Né? Você abriu mão do teu apartamento. Aí você pede para uma coisa por isso? Não. Tá? Mas o pior, tem volta? Não. Tá? Eu tenho clientes que chegaram, estão mandando e-mail para mim. Essa semana eu recebi um falando, cara, fui, assinei o contrato, tá indo, tá um pesadelo, não tá dando certo a implementação, tá parando a empresa, tá um caos, eu preciso voltar para trás. Não tenho o que fazer, gente. Tá? Não tem o que fazer. Você abriu mão da sua licença perpétua. Você não tem mais licença perpétua. Você está pagando subscrição, parou de pagar, aí você pode, por contrato, desligar e você está... A sua empresa para. Então, a gente consegue levar você para a nuvem, trazer você para o nosso suporte, mas você mantém a sua licença perpétua. Se um dia que você voltar para a SAP, pode voltar. Né? Não tem problema. Tá? A licença é tua, o software é teu, você licenciou. Né? E toda a parte de modernização, né? Então eu estou falando aqui, na infraestrutura, eu te levo para a nuvem, tá? Tem o mesmo crédito, tem incentivo lá da AWS, do Google, você ganha um dinheirão na frente, né? Tem toda a parte do suporte, meu suporte é no mínimo metade do preço da SAP, com muito mais serviços inclusos, tá? Inclusive a parte de código customizado, né? Quem tem muito Z sabe, se você tiver problema com o seu Z, a SAP não vai te dar suporte, tá? A Rimini cobre todos os seus Zs no suporte. Helio, eu tenho 5 mil Zs, não tem problema. Tá, a gente cobre dentro do nosso suporte os seus ex. E você vai manter a sua licença perpétua, então você não fica refém de ninguém, nem da Rimini, inclusive. Né? E se você quiser inovar, a gente te dá a opção de ServiceNow. A gente faz até um comparativo entre tudo que tem no BTP, que a SAP vende como a inovação deles, né? E a ServiceNow. Né? Acho que um ponto super importante da ServiceNow aqui. Né? O BTP é uma plataforma para conectar no mundo SAP. Tá? Você não vai conseguir conectar o BTP no teu Salesforce, no teu Workday, né, no teu sistema legado que você tem lá proprietário. Tá? Ele é pro mundo SAP. Né? A ServiceNow não, é uma plataforma aberta. Ele vai conectar com qualquer legado teu. Tá? Então ele vai te permitir você manter teu landscape de sistema, seja ele qual seja, né, e inovar usando tudo que tem de moderno. Né? Então, teve cliente nosso que chegou e falou, pô, eu tô com o meu SAP aqui e tal, mas eu queria fazer uma gracinha em AI. Dá para fazer com o ServiceNow? Tá. Pega lá dois processinhos teus, né? Coloca dentro do ServiceNow, porque quando você coloca dentro do ServiceNow, você trouxe o dado e ensinou o contexto, e como eu comentei lá no começo, é o que uma AI precisa para desempenhar, seja a LLM ou a gente, né? E aí pronto, você já tem lá, né? Magicamente, muito rápido, né? Um AI funcionando, só que não é um AI piloto funcionando, é um AI em vida real. Né? Um AI automatizando um processo de negócio seu real. Isso em poucas semanas. Você gostou? Gente, é só começar uma jornada, fazer um planejamento, né? uma melhoria incremental. E em pouco tempo, em poucos anos, você vai ter uma nova infraestrutura. O usuário não vai nem ver. Né? A sensação para o usuário é, nossa, estão trocando o sistema. Né, ele está vendo uma interface moderna, ele está vendo tudo bonitinho ali, com AI, e fala, nossa, modernizaram aqui tudo. Não mudou, né, só coloquei a plataforma em cima. Lá no fundo, né, lá no, na cozinha, é o antigo ECC, tá? Ou S4, se for on-premise. Né? Funciona também para Oracle, etc., mas acho que aqui, acho que a grande maioria das grandes empresas no Brasil hoje usam SAP, né, e altamente customizado. Então, essa é a visão da Rimini, né, para modernização dos RPs. Né? Acho que o recado que eu queria deixar aqui é assim, gente, não precisa jogar fora teu ECC. Tá? Não precisa ficar refém, né, dos prazos de o suporte vai acabar tanto, você tem que botar o serviço pack tal, não sei o quê, senão você não recebe reforma tributária, etc. Né? Existem alternativas. Né? Aqui a gente está trazendo uma, não é a única, tá? Essa é uma delas, né? Que é onde eu trabalho, obviamente, eu vou defender. Mas essa é uma delas para você, né, manter o teu investimento, mas trazer modernização, trazer inovação, trazer agente, trazer AI, mudar a vida do usuário, melhorar teus processos, né? Sem grandes projetos de Big Bang de 2-3 anos. Tá? Gente, isso acabou. Gente, projeto de Big Bang de 3 anos em TI, o que vai ser da TI daqui a 3 anos? Ninguém sabe. Como é que eu vou embarcar num projeto de 3 anos? Né? 3 anos mudou tudo. A gente tem que ser muito mais flexível hoje em dia. Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui está nosso portfólio de produtos. E fica meu contato para qualquer dúvida. Obrigado.